Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Grenade! E a Tecnique vai vencer a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Foden, stop blowing my mind!
The man from Brazil, Brasil!
Caldera, the man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Salve, salve! Tá começando a edição de número 98 do Early Game, podcast de esportes do GE. Eu sou o Roque Marques e tô aqui na apresentação do programa essa semana para falar de um assunto que tá todo mundo de olho, tá todo mundo observando: os qualificatórios para o RMR americano, né? A competição de Counter-Strike aí que vai definir quem serão os 24 participantes do próximo Major, né? O PGL Major Antwerp, na cidade de Antuérpia, na Bélgica, né? Na semana passada a gente teve o começo das seletivas americanas, né? Que são as mais interessantes aqui para a nossa região, com os 8 classificados da América do Sul. E hoje, nesta quinta-feira, né? Onde gravamos aqui esse Early Game, começa a seletiva norte-americana, que tem participação de 3 times brasileiros. Todas essas seletivas vão resultar aí nos 15 representantes da nossa região, que vão se juntar à Fúria na disputa do RMR americano, que acontece entre os dias 11 e 14 de abril, lá na Romênia, né, em Bucareste, nos estúdios da PGL. A Fúria já está garantida, né, por ter se classificado até as quartas do último Major, garantiu esse status Legend, e é o único time do RMR americano que já está, que não precisou jogar, né, as seletivas. Agora a gente já tem outros 8 classificados também. Para dar uma dissecada em tudo isso, né, para falar um pouquinho sobre como foram esses jogos e prever também como vão ser os jogos do cenário norte-americano, estou ao lado dele, Breno Deolindo, meu companheiro aqui de Early Game, companheiro de redação do GE. Fala, Breno.
E aí, meu querido, depois de 2 semanas aí de folga sem aparecer no programa, estou de volta para a alegria ou não dos nossos ouvintes.
Com certeza eles estão muito felizes com o seu retorno, Breno. Tava todo mundo com saudade, mandando centenas de mensagens. Onde está Breno Deolindo? Só fica fazendo churrasco, não convida os amigos pra ir, enfim. Mas tudo bem, hoje a gente tá aqui pra falar de CS, pra falar do quali sul-americano. No primeiro qualificatório a gente teve talvez o maior hype aí, a maior expectativa do público, né? Qualificatório que rolou entre quinta e sexta-feira passada e a tão esperada estreia do Last Dance, né? Estreia da Imperial, que já um spoiler aí do programa, conseguiu se classificar a primeira vaga, né? O Seed 1 ficou com a Kaze, né? Acho que foi a grata surpresa aí. A gente falou da Kaze recentemente no nosso programa sobre previsões aí pro ano de 2022 do CSGO. E a Kaze apresentou um jogo bastante sólido, conseguiu se classificar então com o primeiro Seed, vencendo justamente a Imperial, o Seed 2, na grande final. E a gente teve 00 Nation, né? Que acho que talvez fosse a bola de segurança aí, acho que dificilmente, pelo que vem apresentando no cenário europeu, a 00 Nation não ia conseguir essa vitória no qualificatório sul-americano. Conseguiram esse seed 3 em cima da 9Z, né, que é os nossos parceiros aqui da Argentina e do Uruguai, que no último jogo, né, o jogo para definir o seed, não conseguiram jogar, tava com alguns problemas de internet, a 00 Nation acabou ficando com essa vitória por WO. No segundo qualificatório, né, que aconteceu no sábado e no domingo, a gente teve o MIBR, outro grande favorito também, conseguindo a sua vaga. O São Caetano, que é o antigo time da Imperial, né, com Showtime, ZQK, Danoco, a Isurus e a Leviatã. Então aí uma dobradinha de organizações argentinas, né? Lembrando que a Isurus hoje, a gente, se seguirmos a lógica aí do CSGO, é um time brasileiro, né? Time de maioria brasileira, com só 2 jogadores argentinos e 3 jogadores brasileiros, e a Leviatã também, um time de 4 jogadores argentinos e o Punk, um jogador brasileiro. Breno, olhando essa lista de 8 times, né, os nossos 8 representantes aí no RMR, é a Kaze ter passado em primeiro é a grande surpresa, ou enfim, Leviatã, um time que se formou aí há menos de um mês, se classificando também é uma surpresa, o que mais te chamou a atenção?
O que mais me chamou a atenção é que as pessoas assistiram o qualificatório aberto pela primeira vez na história, né? O Last Dance, né? A Imperial alcançou 200 mil espectadores no Gaules num jogo contra uns caras que se pararam, sei lá, Gold 2, assim. Aqueles caras não eram bons, não. O Laundo e o Amigos. E Eu sinto que isso mexeu bastante o público pro resto dos jogos, né? Eu senti que bastante gente tava acompanhando o RMR. Não, eu não assisti tanto porque eu tava ocupado no final de semana, mas eu vi bastante gente comentando nas redes e tudo mais. Mas acredito que a casa seja uma grata surpresa, né? A gente comentou no programa sobre o time que tinha uma lógica ali de do jeito que a equipe foi formada, mas acredito que não se esperava que chegasse tão forte logo na primeira competição aqui do Brasil / América do Sul, né? Acredito que essa seja a grande surpresa. E já dá pra emendar nas decepções aí, né?
Calma, calma. Que isso? Muita pressa pra...
Tô jogando pra você. O early game agora é meia hora.
Early game. Cara, não, mas antes, só queria falar um pouquinho sobre essa coisa do público, né? Foi muito legal. Claro que essa mobilização, ela foi feita por conta da Imperial, né? A gente já teve N qualificatórios como esse, muitas vezes a gente não tem nem transmissão, mas é claro, se tratando de Major já é uma coisa importante, se tratando de Imperial já é também coisa importante, mas essa mistura acabou criando um clima muito legal, como você falou, a gente teve várias transmissões, né? No primeiro dia ficou uma coisa um pouquinho mais exclusiva ali pra galera do Gaulês, mas também teve muita gente que conseguiu junto dos times o IP, ou conseguiu junto da PGL o IP. A partir do segundo dia de qualificatória, a gente já tinha as GolTVs publicadas na HLTV, né? Também a galera às vezes confunde um pouco. A HLTV, ela não é um site público, né? A HLTV é uma empresa privada, e do mesmo jeito que eles conseguiram esse IP, outros streamers poderiam ir atrás da PGL para conseguir. Eu sei que eles tinham Discord, estavam distribuindo lá. Não era a coisa mais fácil do mundo, mas tinha como se obter. Eu vi uma galera reclamando, enfim, de direitos, esse tipo de coisa. Mas a HLTV, ela só fez um trabalho de facilitar. Esses IPs sempre estiveram disponíveis, desde que, é claro, as pessoas estejam em contato direto com a PGL, enfim, cumpram o que eles pediam lá para que se cumprisse. Então, foi distribuído de maneira... Não vou dizer igualitária, mas para quem correu atrás tinha lá os IPs. Obviamente, você pode fazer a correria que você quiser, você vai acabar sendo amassado pelo Gaulês, pela tribo, porque os números consolidados eles são bem fortes. Mas foi muito legal também ver vários caras, Cobaia, Cid participou das transmissões, Joker, muita gente de fora dessa bolha, né? Dessa galera do Gaulês fez as transmissões, mas obviamente os maiores números vieram aí do Gaulês, Michel, Liminha, Poco, enfim, todo mundo BT que fez esses jogos, mas foi muito legal mesmo ver essa mobilização. Acho que mesmo depois da classificação da Imperial, né? Claro que os números caíram, mas a gente viu uma movimentação legal ao longo do final de semana, principalmente porque o MIBR ainda não tinha se classificado, né? Então o NAC também estava fazendo bastante os jogos do MIBR e foi massa, foi bem legal para quem gosta de CS, como eu, por exemplo, ver todo o público acompanhando, ver alguns jogadores, alguns times brasileiros tendo um espaço aí nessa exposição gigantesca, né, que o Gaulês e a galera traz. E trazendo um pouquinho para o CS, acho que dos 8 classificados, a maior surpresa para mim foi a Kase ter ficado com esse primeiro seed. Claro que aí a gente vai levantar várias discussões, né? Ah, mas a Imperial entrou, não entrou tão motivada, tal, assim, cara, eu não acredito muito nisso. Primeiro que a Imperial ainda é um time novo, é claro, são jogadores com uma história absurda, jogadores que não precisam provar nada pra ninguém, mas assim, também não estão nesse nível de, pô, basta eles quererem ganhar pra chegar e vão ganhar de todo mundo. Eu acho que é um time que ainda tá em construção, um time que vai encontrar dificuldades agora, no próprio RMR, vai encontrar dificuldades a partir de hoje, né, jogando o Qualify da Blast. Então, assim, um pouco de calma também, a Imperial não vai ser essa máquina de moer todo mundo. A gente pode fazer aqui uma reflexão que tiveram um pouco de sorte, né, na chave. Acho que a chave da Imperial foi bem tranquila, a gente viu alguns outros times que se cruzaram, times que enfrentaram adversários bem mais duros em fases até antes da MD3, né. A gente teve aí alguns jogos que a gente podia facilmente ver decidindo uma vaga, mas valendo num confronto eliminatório. Então, acho que a Imperial, ela teve um pouco de sorte no seed, um pouco de sorte aí na divisão dos confrontos, e a galera tem que dar uma segurada, né? Eu sei que a empolgação é grande, todo mundo quer ver o FalleN, o Fero, o FNX, o Boltz e o Vini brilhando, mas acho que esse qualificatório foi um passo muito importante para eles, porque eles também estão deixando isso bastante claro nas redes sociais, nas entrevistas que a gente fez com eles, mas assim, a Imperial ainda tá longe de ser essa máquina de moer adversários que a gente, de adversários sul-americanos, né? O público tem que dar uma segurada também. A gente, esse qualificatório mostrou como a gente tem bons times, né? A própria meta chegou a abrir, sei lá, 12-4, se eu não me engano, na Imperial. Poderia ter fechado a Nuke, deu vários vacilos ali. Então, um pouquinho de calma também para a torcida. Acho que a Case fez por merecer esse primeiro seed. A gente explicou bastante, né, ao longo do final de semana como o seed funciona, mas vai ser basicamente assim. Os times que ficaram em primeiro, eles estão num determinado pote aí, né? Então a Case e o MIBR estão no pote 1. Depois os times que ficaram em segundo lugar, a Imperial e São Caetano, estão no pote 2. A 00 Nation e a Isurus estão no pote 3. A 9Z e a Leviathan estão no pote 4. Dentro desses potes, eles vão ser organizados pelo ranking da HLTV, né? Então, Case e MIBR, por exemplo, o ranking da HLTV é do dia 21 de fevereiro. Case e MIBR, por exemplo, a Case é um time recém-formado, não tem muitos pontos, então não vai ser o seed 1 da América do Sul, vai ser o MIBR, e depois isso vai se misturar com os seeds norte-americanos que a gente ainda não sabe. Então aí vai ter Case e MIBR, os dois times que vencerem o qualificatório norte-americano. Possivelmente a gente vai ter o MIBR num seed melhor, quem sabe até no seed 1, já que muitos times dos Estados Unidos também passaram por várias mudanças e perderam muitos pontos. Esse seed, né, vale até o segundo confronto do RMR, depois os times passam a ser organizados pelo sistema de boot holes, que é aquele sistema de quanto seu adversário venceu, quanto seu adversário perdeu, enfim, aí já vai ficando muito matemático aqui o early game, mas o seed é sim importante, pode te dar um caminho mais fácil nas primeiras rodadas, desde que você enfrente aí adversários que tiveram um desempenho médio ali no qualificatório. Estou bastante curioso, fiquei feliz de ver a Case conseguindo essa vaga em primeiro lugar, acho que vai dar um equilíbrio legal para o Brasil e também dar uma recompensa para uma organização que vem investindo, tem uma estrutura super legal, né? Enfim, Casimiro, a gente não dispensa apresentações, mas ele tem feito esse investimento em times mais jovens, enfim, o primeiro time não conseguiu ter um resultado muito bom, mas esse já começa um pouquinho mais promissor, mesmo que não estava tão bem assim, chegou no RMR, conseguiu vencer, e acho que a gente tem outros times para destacar nessa seletiva também. A gente teve algumas histórias com São Caetano, por exemplo, né? O time do São Caetano, ele passou esses primeiros meses de 2022 procurando por uma organização, né? Eles não tiveram seu contrato renovado com a Imperial no final do ano passado. Imperial decidiu ir para o Last Dance, né? Deixou os meninos de lado, sem mágoas, enfim. Então eles têm uma relação muito boa com a organização ainda, mas ficaram esses dois primeiros meses procurando por uma Case, enfim, jogando sem estar salariado, disputando campeonato, treinando com um futuro meio incerto. Conseguiram esse investimento do São Caetano, né? O time de futebol tradicional aqui do ABC Paulista. E no seu primeiro campeonato oficial, vestindo a camisa do São Caetano, já conseguiram essa vaga. Teve aquele episódio um tanto quanto infeliz, né, no final de semana, que eles enfrentaram um time brasileiro que optou por jogar no servidor da Argentina, né, para dar aquela trolladinha. Isso impossibilitou que o Showtime conseguisse se conectar, teve alguns problemas de rota, não conseguiu entrar, eles tiveram que jogar com o Caos, com o treinador. E aí a gente também teve algumas ofensas, né, desse time adversário aos jogadores do São Caetano. E no fim, porém, o São Caetano conseguiu eliminar, conseguiu avançar e conseguiu se classificar num jogo super disputado também contra os meninos do time do ETA, né? Não vou lembrar agora o nome necessariamente da equipe, mas é os jogadores que formavam a antiga SG, estão procurando por uma organização também. Dois jogos bem apertados, a partida, o time da ex-SG teve a chance de ir para o match point, teve a chance de fechar o jogo, mas não conseguiu. O São Caetano se classificou. Outro time que acho que a gente pode destacar também, Breno, é a Leviathan, né?
Vou te interromper. Não era Carrossel, claro, o nome do time do ETA?
Carrossel? Acho que não, velho.
Eu lembro que ele respondeu seu tweet mandando um gol Carrossel, né? Pra quem não sabe, o ETA é o Matheus Ueta, Kokimoto da novela Carrossel do SBT.
E ex-apresentador do... como é que chama o programa? Bom Dia Companhia.
Ele apresentou Bom Dia Companhia?
Ele apresentou Bom Dia Companhia, cara, mas ele era bem jovenzinho, assim.
Sou da época do Yuji.
Ah, eu também, eu também, mas esse também, né?
Que hoje está na Ubisoft, apresentando o Rainbow Six. Mas
Só pra continuar meu monólogo aqui, eu queria falar também da Leviathan, né, que é um time que foi formado muito recentemente, Um time que é uma organização argentina, né? Uma organização, se não me engano, que não tem muito tempo também de operação, mas tinha já um time no ano passado. Esse ano decidiu reformular o time, manteve só o 1962 e o Reversives, né, que são parceiros aí, jogadores inseparáveis, já jogaram junto por Furos, por Isurus, por, e agora estão juntos na Leviathan de novo. Trouxeram o Meyer, que, pô, outro cara que dispensa comentários, é um jogador muito promissor, que teve aí seus problemas de relacionamento, não conseguiu dar certo no MIBR, depois foi para Furos um tempo, 9Z, não parou muito nos times, mas agora parece ter encontrado aí um elenco com jogadores que ele conhece bem. 1962 e Hever fizeram parte do começo da carreira do Meyer na própria Isurus, então ele já tá num core ali que ele conhece bem, junto com o Fox Walker, no passado jogou pela Isurus também, é outro jogador bastante promissor da Argentina, né, um pouquinho mais velho ali, já com 22 anos, mas também um jogador com potencial legal, e com Punk, que a gente conhece muito bem aqui do cenário brasileiro, né, um jogador já experiente, que, enfim, teve conquistas relevantes por Sharks e por W7M, a gente sempre lembra, né, ano passado teve aquele acontecimento, o Punk ficou afastado, fazendo um tratamento psicológico depois de ter sido acusado aí, né, de envolvimento. Com comentários, um cara que tem uma skill muito grande, que, enfim, já teve muitas oportunidades, já chegou a jogar pela Luminosity lá fora, né, já foi sondado para estar nos melhores times do Brasil, e ajudou aí a Leviathan a se classificar para esse RMR americano. Então, só para repassar aqui e finalizar, né, Kazim, BR, Imperial, São Caetano, 00 Nation, Isurus, 9Z, Leviathan. Breno, tivemos esses 8 times se classificando, mas tivemos decepções também, né?
Tivemos decepções. Acho que a grande decepção é a própria Sharks, né? Um time que não conseguiu se classificar, ficar entre os 8 aí. Um time que, pô, jogou meio ano passado. Que é realmente por ser um time com muito histórico de mandar bem aqui em qualificatórias do cenário nacional e de ter jogado o último Major também.
Sharks, né, no primeiro qualificatório, foi um qualificatório que teve o MIBR não se classificando também, que foi um tanto quanto decepcionante, né, acho que o MIBR acabou ficando devendo aí, mas a Sharks foi a grande história, foi eliminada pela Case por 2-1 em jogos super apertados, assim, né, a Sharks saiu na frente no primeiro mapa ganhando tranquilo, parecia muito que a Sharks ia conseguir uma vitória bem de boa, aí a Case respondeu com uma prorrogação, vencendo a Dutch na prorrogação, depois venceu a Mirage por 16-14, então foi um jogo super apertado. No segundo qualificatório, a Sharks acabou decepcionando, acho que ainda mais, porque perdeu durante as MD1s, né? A gente sabe que a MD1 é traiçoeira, que tem tudo aquilo, mas a Sharks acabou derrotada pela Black Dragons por 22-19, uma rodada antes das MD3 começarem, né? Então, nas oitavas de final, depois o time da Black Dragons acabou sendo eliminado pela Leviathan. Então, a Sharks, que deu uma reformulada no time, né? Como eu falei, já dispensou o Punk, dispensou também o Realzinho, trouxe o Shai, trouxe o Matheus, jogadores bem jovens, tentou dar essa rejuvenescida no time, tem duas estrelas aí do... Acho que é tranquilo falar que são duas estrelas do CSGO brasileiro, que é o Lucãozinho e o Zev, são jogadores individualmente muito bons, mas esse primeiro resultado é bastante decepcionante. Eles tiveram tempo de bootcamp na Europa, então vieram super bem preparados aí para isso. Claro que o time é novo, é reformulado, mas enfim, os outros times que se classificaram, também temos times novos, acabamos de falar aqui da Leviathan, temos times que não tiveram essa oportunidade de se preparar na Europa, enfim, ter um pouquinho mais de tempo aí de competição para chegar bem. Então acho que a Sharks é uma decepção muito, muito grande mesmo. Acho que o time tinha, entre 8 times, né, você tinha quase que a obrigação de se classificar aí, e a gente fica de olho, né, para ver se esse resultado vai despertar alguma coisa lá na Sharks. Não sei se é caso de mudança, como eu falei, o time é muito novo, mas eles têm jogadores talentosos, têm jogadores promissores que podem reverter essa situação aí nos próximos meses, né? Mas acho que isso aí ligou um alerta lá na Sharks. O time, como o Breno falou muito bem, sempre acostumado a vir para o Brasil conseguir essas vagas, foi assim que conseguiu ir ao último Major, foi assim que conseguiu ir à Pro League, ir a várias competições no passado, e dessa vez a Sharks não se classificou. Acho que talvez seja o resultado mais decepcionante aí da organização em solo brasileiro nos últimos tempos. Breno, temos os nossos 8 times da América do Sul, temos aí essas decepções, né? Você falou de alguns bons times que ficaram de fora, mas ainda tem jogo para acontecer, ainda tem qualificatório norte-americano. Hoje, né, quinta-feira, dia 10, começa o qualificatório de número 1, assim como na América do Sul vão ser 2. O qualificatório de hoje tem mais aí de 130 times. A partir das 6 horas, a bala vai comer lá nos servidores norte-americanos. A gente tem 3 representantes aí nesse meio: Godsent, Team One e Pain. Breno, são 7 vagas no total, né, para os Estados Unidos, porque a Fúria já está lá. Então, uma vaguinha a menos do que aqui na América do Sul. Godsent, Team One e Pain. Dá para cravar as 3 brasileiras passando de fase? O que você acha desse... Como chega esse trio aí para o campeonato?
Cara, é difícil, né? O Tier 2 da América do Norte pode ser um pouco duro. E como a gente estava conversando um pouco mais cedo, existe um mundo em que só a Godsent passa nessa meiuca aí. Tem muito time bom, a gente sabe que o NA tem um histórico muito grande de times de pugzeiros, né? Pug, a sigla para Pickup Game, que é basicamente os jogos do Rael ali, dos caras mais mirudo, da onde...
Cara, eu não sabia que pug significava isso.
É,
pug sempre é só falei game. Pug sem pensar o que significa.
É, rapaz, não é o cachorrinho, é Pickup Game. Mas enfim, os pugs do NA são de onde saíram caras como Steel e como Brax, o saudoso swag aí, que foi banido pela vida inteira, tantos caras assim. Então, há muitos bons times além das organizações óbvias, né? Você pensa em Team Liquid, você pensa em EG, Complexity, mas sempre tem aqueles caras que enchem o saco. Tem umas Bad News Bears da vida, Party Astronauts, esses caras assim sempre são complicados, ainda mais se o time não tá na melhor fase, eles acordam num dia bom, assim, é difícil.
É, eu acho que é uma preocupação grande para esses 3 times brasileiros nesse RMR. Obviamente eles fizeram essa opção, né, poderiam ter jogado aqui na América do Sul, mas por calendário, enfim, a Team One e a Pain jogam ESL Challenger, você vai ter outros qualificatórios também, eles optaram por ir para os Estados Unidos, por já ter estrutura lá, enfim, uma combinação aí de fatores. Mas acho que é o único time que entra com tranquilidade para esse qualificatório é a Godsent, que é um time que pode, aí, dependendo do seu argumento, né, pode ser o melhor time brasileiro do momento. Para muitos é um time com uma qualidade maior do que a Fúria, é um time que está há mais tempo junto, né? A Fúria fez uma mudança aí, a entrada do Safe, mas a Godsent está há 1 ano com a mesma escalação, passou boa parte desse período na Europa também, vai jogar Pro League daqui uns dias, então vai voltar para a Europa, está mais experiente, é um time que estava na EA em Katowice há pouco. Então a Godsent ela chega bem tranquila. Acho que dentro, não vejo um mundo onde de 7 times, 2 qualificatórios, um deles não seja a Godsent. Acho que dá pra gente cravar aí com tranquilidade que eles vão passar dessa fase, mas eu não consigo ter a mesma tranquilidade falando de Team One e Pain. Team One e Pain são times que fizeram mudanças, a Pain perdeu, né, a gente já falou bastante sobre isso aqui no programa sobre os times brasileiros, mas a Pain perdeu o seu jogador de grande destaque, né, o Safe, o cara que tinha colocou o time no mapa aí do CS Mundial no ano passado, ajudou o time a se classificar para o Major. A PEN, ela foi para os Estados Unidos com o Niton, né, ex-jogador da Isurus, nome super conhecido aqui no Brasil, também de excelente qualidade individual, mas o Safe tinha um impacto muito grande e você também não está contando nenhum coletivo aí, né? Você mudar coisas, os estilos podem ser diferentes, a PEN precisa se atualizar também, porque ficou bastante visada no final do ano passado, jogando Blast, jogando Major. Então o time está no momento nessa transição de jogador, talvez transição de algumas táticas, isso tem visivelmente atrapalhado, né? A PEN está jogando a Challenger League, que é a Premier lá dos Estados Unidos, claro que não é aquele super foco, né? A PEN, ela já está classificada para a Conference League, para a próxima Conference League vai ser convidada, então assim, não precisa dar tudo nessa ESL Challenger, mas os resultados até agora são mistos, né? A PEN, ela estreou vencendo o time da Bad News Bears, depois ela teve derrotas aí para equipes menos badaladas, né? Como a Carpe Diem e a ATK. E, então a PEN, ela tá num... Depois venceu o Untap, né? Tem 2 jogos, 2 vitórias. Então times de níveis semelhantes aos que ela vai enfrentar nesse qualificatório, ela não tá tendo resultados muito bons. A TK e a Carpe Diem, por exemplo, estão na frente da PEN na ESL Challenger League. E do outro lado, você tem a T1, que é um time que mais uma vez reformulou, né? Trocou treinador, trocou 2 jogadores. Não tem conseguido bons resultados até aqui. Jogou uma LAN, né, nesse final de semana, jogou a Fragadélfia, foi eliminada pela Strife, um time relativamente pouco conhecido aí, né, foi eliminada pela Strife na semifinal, é um time que já vinha de derrotas aí nessas competições de final de semana, Mythic Cup, Cash Cup, perdeu nesses campeonatos para Pari Astrons, para times desse nível, então eu tô um pouco receoso do que a T1 vai mostrar nesse final de semana. Claro, o ambiente da Fragadélfia era de LAN, onde alguns jogadores brasileiros têm um pouquinho mais de experiência, então você teve resultados legais, você venceu a TK, venceu em Control, venceu Bad News Bears, que é times que a PEN, que a T1, melhor dizendo, vai encontrar nesse qualificatório norte-americano com certeza, mas ao mesmo tempo você tem derrotas online para Pari Astronaut, você tem derrotas online para Gaming Gladiators, então é um ambiente onde a T1 não está conseguindo jogar tão bem, então acho que tem que ficar com o sinal de alerta ligado. Claro que o time tem todas as condições de conseguir essa classificação, esses adversários também não são nenhum bicho papão, né? São times pouco experientes, times que mudam muito, a própria Pari Astronauts perdeu um jogador aí há, sei lá, 10 dias, né? Vão jogar Pro League com um time um pouco diferente, o Cynic acabou brigando, acabou saindo, então a T1 tem que entrar muito ligada. É um time que agora está com eleito como treinador, passou por algumas mudanças. Nos últimos dias a gente teve o BTT, né, o ex-treinador do time, falando algumas coisas de como foi a passagem dele lá, falou que talvez falte um pouco de vontade de vencer para alguns jogadores, falou de alguns problemas internos, né, dos jogadores não estarem se dando tão bem. A gente torce para que tudo isso seja resolvido, a T1 consiga desempenhar dentro do servidor aquilo que a gente espera e ficar com umas vagas, né, porque afinal a gente está falando de um time brasileiro, um time que tem uma chance a mais de mandar um representante para o RMR e posteriormente para o Major, é sempre muito interessante e vai trazer muita atenção, é claro, para a nossa região. Então, assim, torço para que a T1 consiga se encontrar e consiga mostrar pelo menos um pouco do que mostrou na Fragadélfia, né? Que consegue vencer esses times, com exceção, é claro, da Strife, na derrota da semifinal. Então, assim, para mim, a Godsend chega muito bem, Breno, e esses outros 2 times vão ter que, enfim, se virar aí para conseguir brigar. Como você já falou, né? A gente tem outros times interessantes também, Liquid, EG, Complex City, então vai ser uma disputa boa aí no cenário norte-americano. Acho que a gente tem tudo para ver uma seletiva com uma mistura de nomes experientes, né, essas organizações mais consagradas, com algumas dessas surpresas. Talvez o time do Deps, ou enfim, a Pari Astronauts, o próprio ATK, que está bem na Challenger League. Acho que vamos ter essa mistura, assim, de times experientes com esses mix que a gente já conhece, são a cara aí dos Estados Unidos. A torcida fica para que os 3 brasileiros estejam lá. Breno, é isso? Tem mais alguma coisa para falar sobre a RMR?
Cara, eu tava vendo os elencos aqui, a Bad News Bears, não, a Pari Astronauts tá com o Jonji, que era o cara da Caos lá,
Saudoso Jonji.
daquele time mitológico com o Shepa e o Leaf, que ambos estão dando balinha no Valorant hoje em dia, pra quem achava que os caras eram cheatados, estão aí, ganhando campeonato lá. Enfim, mas é um time bem honesto, né? Tipo, esse cara não é ruim, não. Esses caras não são horríveis. Então, fica a preocupação aí, mas acho que é isso. Já falamos muito aqui, agora é esperar os jogos, né? Mesmo Rocket Marques. Aliás, já que tá acabando, eu queria vender aí seu texto, já que você nunca faz isso. O Rock soltou uma ótima entrevista com o Felipe Wan, CEO aí da Imperial, o cara responsável por trazer o Last Dance pra equipe. Uma ótima matéria do nosso querido. Leia lá se você não leu ainda, porque vale a pena.
Muito obrigado. A matéria está no ge.globo/esports. Leia, ficou bem legal. É, a gente tem mais conteúdo, né? Agora, na manhã desta quinta-feira, saiu a entrevista com o Vini. Agora, para a parte da tarde, vai sair a entrevista com o Fer. E ainda teremos uma entrevista com ele, Gabriel Fallen, feita aí pelo nosso Gabriel, né? Gabriel Supremo. A gente sempre aproveita a oportunidade de chamar ele de Supremo quando ele não está aqui no podcast. Então, tem bastante conteúdo para quem gosta da Imperial. E quem não gosta da Imperial, Breno Deolindo? Quem não gosta da Imperial neste Brasil de
Quem não gosta
meu Deus.
é maluco, né?
Quem não gosta da
Quem
Imperial é
não gosta é
maluco.
maluco.
Mas
Até
também
eu que
vamos com
tava.
calma. Vamos com calma.
Não, vamos com calma.
Não é também amassar todo mundo aí.
Eu
Calma, pé no
tava
chão.
lá assistindo a transmissão como sem nenhuma expectativa, até porque o Laundo e amigos, os caras eram legit pior do que eu, assim, no CS, eu nem sou tão bom. Então, é complicado.
É complicado e a gente agradece você que ficou até aqui no final deste querido e amado Early Game. A gente volta sempre na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima.